Olá! Começamos agora mais um episódio do podcast Rotatórias PC. Eu sou a Gabriela Santana, do curso de Psicologia da UFT, e junto comigo estão o José Eduardo e a Patrícia Lohane, e hoje nós vamos abordar um tema muito relevante e atual. No episódio A Luta pela Terra é a Luta pela Vida, vamos falar sobre o marco temporal, sobre a importância da demarcação de terras indígenas e como isso afeta essa população. Vamos abordar também sobre a importância da discussão para profissionais da psicologia pensarem e proporem suas intervenções a partir de uma perspectiva ética. Nós teremos duas entrevistas, uma com a convidada Narúbia, ela que é ativista e presidente do Instituto Indígena do Tocantins, e a outra com a psicóloga indígena Daiane Almeida.
Querem que eu me contente com nada, se meu povo tudo não existiria. Eu disse, ó, como você chega na minha terra? Ele responde, quem disse que a terra é sua?
Para começar aqui o nosso diálogo, nós traremos alguns aspectos mais gerais sobre o tema, respondendo algumas questões como, por exemplo, o que é o marco temporal e quando foi que começou essa discussão sobre ele. E logo depois, as nossas convidadas tratarão do tema de uma forma mais específica, levando em conta as suas experiências e também a área em que estão atuando. Para começar aqui o nosso diálogo, nós traremos alguns aspectos mais gerais sobre o tema, respondendo algumas questões como, por exemplo, o que é o marco temporal e quando foi que começou essa discussão sobre ele. E logo depois, as nossas convidadas tratarão do tema de uma forma mais específica, levando em conta as suas experiências e também a área em que estão atuando. Bom, em 1988 foi promulgada a Constituição Federal e ficou garantido aos indígenas o chamado direito originário sobre suas terras ancestrais. Inclusive, eu posso citar aqui o artigo da própria Constituição, que é o artigo 231, no capítulo 8, que diz que cabe à União reconhecer aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Só que de lá para cá, o judiciário passou a interpretar o que quer dizer exatamente esse direito originário estabelecido pela Constituição. E então foram criadas PECs, que são os projetos de emenda constitucional. Eu posso citar aqui em especial a PEC 215 de 2000. E aí os ministros eles chegaram até a emitir documentos dizendo basicamente que esse artigo da Constituição Federal não era suficiente para estabelecer os direitos dos indígenas ao seu território e que, na verdade, era necessário uma regulamentação. Então, a partir disso, o STF, que é o Superior Tribunal Federal, ele resolveu retomar o julgamento que pode dar uma resposta sobre a constitucionalidade ou não do marco temporal, que nada mais é do que limitar a demarcação de terras indígenas somente às áreas que já estavam ocupadas por índios desde outubro de 1988. Segundo o autor especialista em direitos ambientais Paulo Bessa Antunes, as terras indígenas foram reconhecidas por um direito preliminar e superior a qualquer outro. Sendo assim, ela deve continuar pertencente aos indígenas sem que haja uma limitação para que isso aconteça. Então, se existe um artigo na Constituição que estabelece o direito à terra bem como a sua demarcação, o marco temporal nada mais é do que uma violação da própria Constituição. Isso é segundo o autor Ailton Krenak, também que é uma figura importante aí na luta pelos direitos à terra, pelos direitos dos indígenas. É importante dizer também que o que está em questão é a disputa pelo território. Disputa essa que é feita contra o agronegócio, a agropecuária, as madeireiras, a grilagem de terras também, a invasão garimpeira e minerária. Em contrapartida, nós temos uma grande bancada ruralista e não temos nenhum representante indígena no Congresso. Então, há uma desproporcionalidade nessa representação. E isso nos faz lembrar do que Jurandir Freire Costa fala no artigo A Ética Democrática e Seus Inimigos, a respeito das relações de poder de um grupo sobre o outro, nas quais a decisão de ações coletivas buscam anular a força do grupo opositor, na defesa de seus direitos e respectivos pleitos sociais. Nesse caso, quem possui o poder é a bancada ruralista e quem tem os seus direitos cerceados são os povos indígenas. A relação dos povos indígenas com a terra precisa ser melhor compreendida pela população brasileira, porque no Brasil o latifúndio é visto como algo naturalizado, como algo benéfico. É uma percepção assim que é bastante errônea e que não considera a privação histórica que inúmeras vezes impediu a permanência dos povos indígenas nos territórios originários dos quais eles foram violentamente apartados. Segundo Ailton Krenak, ele é indígena, ambientalista, filósofo e escritor brasileiro, e isso é uma questão cultural, porque nós somos um país de mentalidade agrária, onde a maioria das pessoas pensa que a terra é uma propriedade mesmo. Os povos indígenas, eles vivem a terra como um bem sagrado e não como algo que deve ser apropriado. Então, a terra é algo de uso coletivo para eles, não é uma mercadoria. O interesse das comunidades indígenas deveria ser o interesse comum de todo o povo brasileiro, porque diz respeito à manutenção da vida no planeta. Então, as terras indígenas, elas conservam mais biodiversidade do que qualquer outra unidade de conservação, do que qualquer outra reserva ambiental existente. A própria Organização das Nações Unidas, a ONU, reconhece os serviços ambientais que as comunidades indígenas prestam.
Bom, agora a gente vai ouvir uma entrevista com a Narúbia, que é ativista e presidente do Instituto Indígena do Tocantins, e o aluno José Eduardo vai dar prosseguimento.
Eu queria que você se apresentasse, Narúbia, para o pessoal te conhecer antes da gente começar a nossa conversa aqui, né, do nosso podcast. A palavra está com você.
Auíri, Edu, eu primeiro quero agradecer a todos os estudantes de psicologia da UFT, a você pela oportunidade, né, de estar levando essa voz ainda para mais longe, para mais pessoas, e trazendo esse debate que é tão importante para nós, povos indígenas do Tocantins, do Brasil, e também para todo mundo, né? Porque o marco temporal, ele afeta os territórios, e afetar os territórios é afetar também a biodiversidade, porque a gente sabe que, na verdade, o interesse sobre as terras indígenas é um interesse de devastação, e nós protegemos esses territórios e mantemos a floresta em pé. Então, nós estamos protegendo a vida na terra, e isso, né, é um benefício para todo o povo brasileiro e para todo mundo.
Maravilha te ouvir. Sei que todo mundo vai estar gostando de ouvir o nosso podcast. Eu tenho algumas perguntinhas para fazer aqui para você, para que o pessoal possa entender, né, um pouco mais sobre o marco temporal e sobre como isso afeta os indígenas aqui do Tocantins. E a primeira pergunta, né, é de que maneira o marco temporal ele afeta os indígenas aqui do nosso estado, Narúbia?
O marco temporal ele afeta os indígenas de todo o Brasil e nós também, principalmente aqueles que ainda não tiveram suas terras demarcadas, como os Crautacaiurá, também os Awá, né, que estão lutando para demarcação de terra, mas também para aqueles que já têm terras demarcadas, porque ele abre esse precedente, né, e essa brecha para que entre em discussões até mesmo as terras que foram demarcadas, né? Porque ele traz que as terras indígenas só são consideradas terras indígenas se os povos indígenas estavam em posse dela em 88, na Constituição. E nós, povos indígenas, gente, entendemos há muito tempo que a luta nossa tem que ser em união, porque se a gente abre brecha, mesmo que agora, por exemplo, vamos supor que tem um povo que o marco não vai afetar, porque já estava em 88, mas a gente entende que se afeta um povo indígena, aquilo abre um precedente para depois eles avançarem ainda mais sobre o nosso direito originário. Então, quando atacam qualquer direito originário, né, seja de outros parentes, por isso que nós nos chamamos de parentes, isso vai afetar a gente a longo ou a curto prazo de alguma forma. E a gente trabalha essa perspectiva de unidade mesmo. E aqui muitos povos correm o iminente risco, passando o marco temporal, de não terem suas terras demarcadas, né? E de imediato, assim. Então é muito preocupante para nós.
Narúbia, é muito bom você falar sobre isso, porque a gente viu que você esteve em Brasília, né, marchando, principalmente com mulheres indígenas, você como uma liderança, uma delas, né? E eu queria que você falasse pra gente, você que esteve no meio dessa marcha, em Brasília, já que estamos aqui no curso de psicologia, né? Quais os problemas emocionais que essa luta ela tem causado no seu povo? é correto falar seu povo, você pode me corrigir a qualquer momento, viu? Mas como são os problemas emocionais que tem causado? Principalmente mulheres indígenas, né? Que você tem acompanhado e tem liderado essa bandeira em defesa dos direitos das mulheres indígenas.
Primeiro, está correto, sim, né, falar. E nós estivemos, né, nessa luta em Brasília. Foi um momento histórico para o Tocantins, a primeira vez. Foi a maior delegação da história. E eu estou como presidente do Instituto Indígena aqui do Tocantins. Inclusive, esqueci de me apresentar dessa forma, né?
Já vamos colocar agora, novamente, lá no início da sua apresentação, a gente coloca.
Sim, e a gente fez uma mobilização histórica, tanto na Marcha das Mulheres, quanto na Luta pela Vida, né, levando a maior delegação tocantinense de mobilizações nacionais até hoje. E para nós, assim, é sempre muito cansativo toda essa luta e emocionalmente desgastante, né? Nós, líderes indígenas e os guerreiros que participam, nós temos que sempre estar nos fortalecendo e muitas vezes nos afastando em alguns momentos. Eu mesmo tive momentos que precisei me afastar e realmente cuidar de mim, cuidar da minha saúde emocional e física para voltar com mais força, porque são forças políticas que atuam, né? E a gente vai para a luta mesmo, a gente vai para as ruas. Aqui no estado, quem não foi, também houve paralisação no estado, né? Ali com o povo Apinagé, eles paralisaram uma BR. Então, não é fácil a gente estar no meio de uma pandemia e ter que lutar pelo óbvio das nossas terras, que são nós estávamos aqui, qualquer criança pode entender isso, sabe? E ver uma tese tão desumana, né, contra nós em meio de uma pandemia, querendo tirar, aproveitar desse momento de tanta fragilidade. Nós somos os mais vulneráveis entre os vulneráveis na pandemia, né? Nosso índice de desenvolvimento humano é um dos menores do mundo com relação à segurança, saúde e educação. E aí, diante disso tudo, ainda sofremos esses ataques que está acontecendo, marco temporal, um julgamento no STF, mas nós estamos sofrendo ataques, né, não só no judiciário, mas também no executivo e no legislativo, com vários PLs, né, que nós também lutamos, que também trazem o marco temporal nos seus artigos e vários outros dispositivos contrários ao direito indígena. E a gente só não tem como não pensar que eles querem realmente nos ver mortos, sabe? E com nada, sem terra, e que nós não existamos mais, porque os povos indígenas necessitam da terra para manter a sua identidade, né? Faz parte toda da nossa cosmovisão. A floresta, os espíritos, as florestas, os espíritos das águas, das matas. Então, nós perdemos a nossa identidade, a nossa cultura com isso. E para nós isso simboliza a morte em todos os termos, e não só para nós, né? Porque nós protegemos as águas limpas, né? Nós somos, segundo a ONU, 80% da biodiversidade do planeta estão em territórios indígenas. Então, o que resta hoje de Mata Virgem está em território indígena. E tirar a terra dos povos indígenas é entregar isso que resta para a devastação ambiental.
Narubi, agradeço você, tá, por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente. Eu espero que os colegas também que estão aí ouvindo a gente, né, eles também aprendam um pouco mais sobre o marco temporal e que a gente possa lutar em conjunto.
Agora nós vamos conversar com a Daiane Almeida. Ela é psicóloga e indígena. Daiane, você poderia falar para a gente como a luta por direitos, como o marco temporal, pode afetar a saúde mental dos povos indígenas? E como o trabalho de um psicólogo é importante nesse contexto?
Oi, eu sou Daiane Almeida, do povo tariano. Eu nasci em terra indígena que se chama Yaureté, aqui no Amazonas. Eu faço fronteira com Brasil e Colômbia. E eu sou psicóloga e atuo na Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, aqui em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Eu sou diretora do Centro Especializado de Educação. A gente faz educação no âmbito escolar. E o marco temporal, que é a questão da PL 490, ela tem a ver muito com questões políticas, né? E a gente sofre bastante retrocesso em relação aos nossos territórios. E principalmente em relação aos que não foram demarcados e também da garantia de direitos das quais a gente já conseguiu a demarcação, né, que é o que está em jogo hoje, que no caso é uma questão política. E o marco temporal ele fica na demarcação de terras indígenas, e que desfavorecem os direitos. Quando a gente se fala, a gente fala muito que a terra indígena ela tem muito a ver no modo de viver, nas nossas tradições, na nossa cultura, nas nossas crenças. E para nós a terra ela não é apenas um pedaço de terra. Entendeu? Então eu acho que isso mexe bastante com a nossa saúde mental. É claro que cada território, cada povo tem um olhar em relação a questões. Por exemplo, Mato Grosso do Sul, por exemplo, é uma questão de vulnerabilidade e em questões de terra. Aqui no Amazonas a gente luta muito com questões de saúde mental, saúde, assistência social em relação a pluralidade de povos que aqui vivem, que são 23 etnias, que são 23 povos. E a importância da atuação do psicólogo, eu acho que, antes de falar da atuação, é muito importante falar em relação a gente primeiro descolonizar a psicologia, né? Que a gente sabe que a psicologia ela é branca. E a importância que o psicólogo tem no papel da atuação dentro da saúde mental é a gente desconstruir e construir a saúde mental em diálogo com os povos indígenas. Então a gente vai desconstruindo essa desconfiança e construindo essa rede de apoio junto aos nossos parentes. A gente entende ele muito melhor, a gente entende muito a questão em todos os sentidos dentro da saúde mental. E a atuação também ela é muito importante para a gente estabelecer alianças, para juntos ajudar a enfrentar esses prejuízos de terra, saúde, psicossocial, e criando a integralidade junto aos nossos povos. Eu agradeço muito por ajudar vocês a contribuir um pouquinho. Eu me formei no ano passado pela Universidade Federal de São Carlos, e eu sou recém-formada e estou aprendendo muita coisa também, porque na prática é muito diferente do que na teórica que a gente vê dentro da academia.
Continuando a nossa pauta, se a proposta for aprovada pelo STF, a população indígena será afetada com a violação de seus direitos. E pensando na atuação de psicólogos e psicólogas em uma perspectiva ética, é importante ressaltar como as leis brasileiras, ao apoiar esse modo de subjetivação individualista, torna de diversos modos os indígenas estranhos, como nos mostra Juvagir Freire Costa em A Ética Democrática e Seus Inimigos, em uma atitude de distanciamento, no qual o outro é desqualificado como ser moral. Não é, portanto, um semelhante. Além disso, o Código de Ética Profissional do Psicólogo, de 2005, ao fomentar a reflexão acerca da prática profissional e responsabilizar pessoal e coletivamente as ações e efeitos do exercício profissional, tem em seus princípios fundamental que a ação de psicólogos e psicólogas será baseada na promoção de liberdade, dignidade, igualdade e integridade do ser humano, analisando a realidade política, econômica, social e cultural, de modo crítico em uma perspectiva histórica. Assim, como os estudantes de psicologia, vemos a importância de trazer a discussão sobre o marco temporal, uma vez que sua aprovação impedirá o desenvolvimento dos territórios indígenas, bem como a preservação de espécies, do clima, de sua cultura e de seus modos de existência. É nosso dever, como futuros psicólogos, a preocupação e reflexão a respeito das formas de negligência e exploração, sobretudo no contexto em que vivemos no nosso país. Esperamos que esse podcast possibilite aos ouvintes uma visão mais ampla dessa situação e que tenha levado conhecimento e perspectiva em defesa do território dos povos indígenas. Afinal, a luta pela terra é a luta pela vida. O podcast que você acabou de ouvir foi produzido pelos acadêmicos José Eduardo Azevedo, Gabriela Santana, Lázaro Júnior, Nariana Beatriz Pereira, Patrícia Lohane, Leonildo Ribeiro e Weber Samara. É um trabalho interdisciplinar sob supervisão das professoras doutoras Daniele Vasco, na disciplina de Ética Profissional, e Carolina Pereira, na disciplina de Antropologia do curso de Psicologia da Universidade Federal de Tocantins. Em nome do grupo, eu gostaria de agradecer pela entrevista concedida pela ativista e presidente do Instituto Indígena do Tocantins, Naô Ferreira, e pela psicóloga indígena Daiane Almeida. A música da abertura é Corra, do cantor Diajonga, e Canto do Indígena, do DJ Alok, na Amazônia. Referências são Juva de Enfeibe, Costa, Ailton Kenak, Código de Ética de Psicologia.